José Nery defende melhor distribuição do tempo do horário de propaganda eleitoral gratuita entre os partidos.
CCJ retoma votações na próxima semana e pode analisar projeto que pune com mais rigor quem desviar recursos destinados à saúde e educação.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que está começando agora.
Boa noite. Iniciada a corrida eleitoral, uma velha discussão volta à tona. A divisão do tempo de propaganda gratuita dos partidos na TV e no rádio.
O Supremo Tribunal Federal julga a ação proposta pelo Partido Humanista da Solidariedade, o PHS, questionando a constitucionalidade da lei que prevê a divisão desigual do tempo destinado aos partidos.
A ação proposta pelo PHS no Supremo conta com o apoio do senador José Nery do PSOL do Pará, como informa o repórter Rogério de la Fuente.
Esta semana, a Advocacia Geral da União respondeu a um pedido de manifestação solicitado pelo relator no STF. O advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams, discorda do questionamento do PHS.
A lei eleitoral ela não cria uma igualdade absoluta dos candidatos. É importante respeitar a diferença que existe real entre os partidos. Ao mesmo tempo, a lei eleitoral garante um tempo mínimo, um espaço para os partidos menores, mas preserva para os partidos que já adquiriram uma representatividade, já adquiriram uma força eleitoral, também que eles tenham maior espaço. Então, isso é perfeitamente natural e eu acho que tem que ser respeitado e está de acordo com a Constituição.
Atualmente, o PHS conta com apenas 4 segundos de tempo de TV e rádio na propaganda eleitoral gratuita na disputa para a presidência da República. O único senador pelo PSOL, José Nery do Pará, concorda com a ação e avalia que a distribuição do tempo deve ser modificada.
Se você manter esse sistema de hoje, acaba fazendo com que os que são grandes permaneçam grandes e tenham cada vez mais espaço para difundir suas ideias, suas propostas junto à população brasileira. Então, a minha opinião é de que deveríamos trabalhar uma maior parte do tempo para a propaganda eleitoral fosse dividida igualitariamente entre os partidos. E uma outra parte, talvez um terço, considerando o tamanho das bancadas representadas na Câmara dos Deputados.
A Comissão de Assuntos Econômicos autorizou o governo federal a indenizar a UNE, a União Nacional dos Estudantes, pela destruição da sede da entidade no Rio de Janeiro em 1964.
Outro projeto aprovado pela CAE em 2010 pode assegurar aos profissionais da educação básica da rede pública de ensino um 14º salário. As informações com o repórter Bruno Lourenço.
Mas para ter direito ao benefício, as escolas têm que melhorar a avaliação do IDEB, 50% a mais no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ou nota mínima de 6. Essa é a condição para que os funcionários de uma escola tenham direito ao benefício, de acordo com a proposta do senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal. Cristóvão acredita que a proposta vai incentivar professores e funcionários a trabalharem por seus alunos, e que, lamentavelmente, as notas das escolas ainda são muito baixas, e o impacto no orçamento não será grande.
Só 1% tem nota acima de 6. Se 1% conseguisse dobrar isso, passar de 1 para 2%, que era um impacto no país, era só 1% a mais nos gastos.
O senador César Borges, do PR da Bahia, chegou a anunciar um pedido para adiar a votação. Ele manifestou preocupações de municípios com os possíveis custos da proposta, mas preferiu discutir em outra comissão os impactos do projeto de lei.
E como eu estou vendo aqui que eu não tinha atentado e que esse assunto ainda será debatido na Comissão de Assuntos Sociais e aí em decisão determinativa, eu retiro o meu pedido de vista e acho que podemos aprovar o projeto hoje.
O Congresso Nacional não tem o poder de obrigar o pagamento do benefício. A proposta apenas autoriza a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios a reservarem dinheiro no orçamento para o 14º salário. O projeto de lei está agora em análise na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
As medidas socioeducativas para os adolescentes que cometem atos infracionais serão definidas e avaliadas por meio de um sistema unificado, coordenado pelo governo federal.
O projeto que trata do funcionamento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, foi aprovado pela Comissão de Educação do Senado. Os detalhes com a repórter Ana Beatriz Santos.
A relatora, senadora Fátima Cleide, do PT de Rondônia e presidente da comissão, explicou que a intenção do projeto é garantir que as punições realmente contribuam para a formação e a recuperação do adolescente. A matéria define que o sistema será usado para melhorar a apuração dos atos criminosos praticados pelos menores de 18 anos e a aplicação das penas. Os critérios devem ser seguidos pelos estados, municípios e todos os órgãos encarregados de julgar os menores. Durante a votação, a senadora Rosalba Ciarline, do Democratas do Rio Grande do Norte, elogiou o trabalho da relatora, mas destacou que a criminalidade entre os adolescentes só vai diminuir quando o país oferecer mais oportunidades para os jovens.
Porque é fundamental essa regulamentação do tratamento às crianças infratores das medidas socioeducativas. Quero aqui só colocar um detalhe, que com relação a essa questão de menores infratores, nós sabemos que hoje estamos preocupados com as medidas socioeducativas, mas se crescermos na qualidade do ensino e nas oportunidades, teremos com certeza a redução dos infratores.
O projeto determina ainda que os responsáveis pela aplicação das medidas socioeducativas deverão atender os adolescentes de forma individualizada, levando em conta suas particularidades. A proposta será analisada em seguida pelas comissões de Assuntos Econômicos, de Direitos Humanos e de Constituição e Justiça.
A Comissão de Constituição e Justiça se reúne na próxima quarta-feira e a ideia é que sejam votadas apenas propostas de consenso. A repórter Larissa Bortoni tem os detalhes.
O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o senador Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, pediu à assessoria da CCJ que separe os projetos de consenso para serem discutidos e possivelmente votados na reunião da próxima quarta-feira pela manhã. O senador Demóstenes disse que na terça vai examinar essa relação de propostas, mas só deverão entrar em pauta aqueles que não sejam polêmicos. Isso porque o Senado vai trabalhar em regime de esforço concentrado até as eleições. E agora, em agosto, será nos dias 3 e 4.
Com 2 dias só, mesmo matéria para aprovar ou para reprovar, tem que ser consensual. Senão não aprova nem rejeita nada, né? Se alguém pedir vista, acabou.
O senador Demóstenes Torres disse ainda que somente quando o Senado retomar o ritmo normal de trabalho, ou seja, após as eleições, que será examinado o recurso contra o requerimento lido no plenário, que prevê a prorrogação por mais 180 dias da CPMI do MST. Se prorrogados, os trabalhos seguirão até 13 de janeiro do ano que vem. Se não, a CPMI está encerrada desde 17 de julho.
Quem desviar dinheiro das áreas de saúde e de educação pode ser punido com mais rigor.
É o que determina o projeto que está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça, pronto para ser votado. Mais informações com o repórter Jorge Cardim.
O projeto do senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, amplia a pena nos casos de corrupção praticada nas áreas de saúde ou educação. Atualmente, a pena prevista é de 2 a 12 anos de reclusão, mais o pagamento de multa. O relatório do senador Romeu Tuma, do PTB de São Paulo, determina a punição de 4 a 14 anos de prisão, além da multa. A pena pode chegar a 18 anos se o crime for praticado por um servidor público. Mozarildo Cavalcante argumenta que, de acordo com a Controladoria Geral da União, 1 a cada 4 reais repassados pelo Ministério da Saúde às prefeituras é desviado por corruptos. Na educação, o quadro é ainda pior. Segundo dados da Federação das Indústrias de São Paulo, cerca de 80% do orçamento do setor estariam comprometidos pela corrupção. Mozarildo Cavalcante lembra que, desde que assumiu o mandato de senador, apresentou projetos que têm como objetivo moralizar o setor público e defendeu que a corrupção deve ser combatida pelo cidadão comum, dentro de casa.
Vamos começar de baixo, a ensinar, por exemplo, para uma criança que ficar com o lápis do coleguinha é um ato de corrupção. Que pegar o picolé do amigo é um ato de corrupção. Que subornar o guarda de trânsito é um ato de corrupção. Porque se uma criança se acostuma a chegar em casa, por exemplo, com um objeto que não é seu e o pai aceita, e o pai faz que não viu, esse pai está induzindo essa criança a amanhã ser um corrupto.
Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta deve ser encaminhada para análise da Câmara dos Deputados.
Jornal do Senado. Apresentação Thaís Vivacqua e Vladimir Espinosa. Áudio Fábio Calixto.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.